você vai ouvir agora é só uma faísca da Poema Church.
Boa noite, igreja. Gente, se tem uma coisa que nós temos que mudar em 2017, é não deixar as coisas para a última hora. Eu não sei o que acontece, todo o retiro nosso, tudo que a gente vai fazer, se for um evento fechado, se for aberto, mas tem que fazer a inscrição, só dar um nome, não tem nem que pagar às vezes, a pessoa deixa para o último dia. Se não for no último, é no dia anterior. Então, em nome de Jesus, isso vai acabar nosso meio, nós vamos, amém, anteceder as coisas, nós vamos governar mais isso. Fechado? Todo mundo topa? Então tá bom. Gente, ano passado nós tivemos uma pregação muito boa do Vitor Azevedo, amém? Foi ano passado, não foi? Meu Deus do céu. Eu olhava aquele garoto, que não tem nada de garoto, né? O que ele derramou sobre todos nós foi incrível. E eu peguei um pouco do que ele falou, o que ele derramou, e eu quero falar nessa noite com vocês. E o tema dessa pregação vai ser sobre arrependimento. Arrependimento ter comido tanto no final do ano. Amém? Quantos estão arrependidos aqui? Olha, gente, vocês comeram um pouco. Eu estou arrependido. A começar em mim, Senhor. Arrependi ter comido tanto. Estou brincando. Não é sobre arrependimento. Mas eu quero ministrar algo que, na verdade, é uma pergunta. Será que está certo quando eu digo agradando para receber? Esse é o tema da pregação. E eu lembro um pouco do meu filho, porque o Vitor hoje, quando ele quer alguma coisa, ele vai, ele faz aquela carinha do, sabe, do gatinho do Shrek, assim? Aqueles olhinhos assim. Papai, por favor. Ele faz uma carinha assim. Ele está tentando me agradar. E eu pergunto, será que é assim também com Deus? Será que as coisas funcionam dessa mesma forma? Feche seus olhos por um minuto. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, papai, no primeiro dia desse ano, pai. Nós poderíamos estar descansando, poderíamos estar viajando, passeando, seja o que for, mas nós estamos aqui porque queremos uma palavra sua, Senhor. Que não seja uma palavra que venha de um homem, mas que venha através de um homem que o Senhor derramou a palavra. Uma palavra rema sobre as nossas vidas, uma palavra que nos dá uma direção para o ano de 2017, pai. Em nome de Jesus, nós estamos aqui porque o nosso primeiro dia é o essencial, papai, para que todos os outros dias nós possamos continuar caminhando na sua presença, fazendo a tua vontade. Então, pai, eu peço a tua direção, no nome de Jesus, e a tua boca, papai, nessa noite. Amém. Amém. Se você tiver com a sua Bíblia aí, vamos abrir no Salmo 115, versículo 3. Esse salmo nos traz um princípio muito, muito simples do que é a soberania de Deus. Do que é o nosso Deus poderoso. Ele nos mostra um pouco do que vai ser a nossa vida. Só o versículo 3 eu vou ler. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Amém? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Imagine se esse versículo tivesse um pouquinho diferente. No céu está o nosso Deus, que tudo faz como nos agrada. Seria bom, não seria? Muda esse lhe, troca por nós. E tudo faz como nos agrada. Então eu iria poder chegar no Natal, no Ano Novo, ia comer bastante, ia falar, Deus, não deixa a caloria desse tender vir para mim. Manda para aquela pessoa lá que eu não gosto muito. As calorias desse lombo, Senhor, transfere para os meus inimigos. Já pensou? Deus fazendo como a gente quer. Fazendo como eu vou me agradar. Ou pior, eu estou falando uma brincadeira aqui da caloria. Mas e aquela pessoa que você não gosta do seu serviço? Você fala, Deus, eu odeio essa pessoa, faz tal coisa para ela. Faz ela ser mandada embora. Eu já tentei fazer, às vezes, não, no trânsito, algum cara fecha, daí você solta meio que uma maldição, fura o pneu dele. Sabe aquele momento de ira? Sabe que Deus se agrada disso? Agora imagine se por um segundo fosse tudo como nós queríamos, tudo como nós gostaríamos que fosse. Deus abre essa porta e essa porta abria. Deus faz isso e Deus fazia. Mas esse versículo nos mostra, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. O problema é que quando nós conhecemos a Cristo, começamos a caminhar com Ele, nossas orações, a nossa vida, olha, eu tenho servido, eu tenho feito a obra dEle, então eu, na minha oração, talvez eu comece a fazer uma oração dessa forma: Deus, o Senhor conhece meu coração. O Senhor sabe, olha Deus, eu estou aqui no dia primeiro e estou buscando a sua direção, a sua palavra. Então Deus, faz isso por mim. Deus, faz tal coisa. Você começa meio que a barganhar na sua oração. Talvez na minha oração eu me ache justo e merecedor para ter aquilo. Entenda, não estou falando que na sua oração você não possa pedir coisas para Deus. Mas eu estou falando que tudo acontece como o agrada, não como nos agrada. Então talvez tenha dia que você vai pedir uma coisa e Deus vai falar: calma aí, filhinho, não é hora disso. Ou você vai pedir coisa e Deus vai falar: isso não é para você. Já pensou por esse lado? Se Ele ainda não faz tudo o que eu peço na minha oração, então talvez eu tenha que começar a rever os meus pedidos. Porque talvez eles não sejam propósito de Deus na minha vida. Se eu estou pedindo algo para Deus e Deus está falando: mas eu não tenho isso para você, esse não é o meu sonho para você, eu não sei o que você pediu em 2015 que não aconteceu em 2016, eu não sei o que você pediu em 2014 que em 15 não aconteceu, 16 não aconteceu e não é 17 que vai acontecer. Nós temos que rever aquilo que nós estamos, eu estou caminhando com Cristo, estou buscando a Cristo, mas talvez o meu objetivo, aquilo que eu tenho pedido tanto, clamado tanto, não seja, não esteja conectado, não esteja ligado ao sonho de Deus para a minha vida. Amém? Vocês estão me entendendo? Então olha só, vou fazer 5 perguntas para vocês. Vocês respondem para você mesmo, não vai responder em voz alta, amém? O que você pediu em 2015 que não aconteceu em 2016? Responda para você. Agora a partir dessa sua resposta, será que era desejo de Deus? Era a hora certa disso acontecer? Eu fiz a minha parte? E a última pergunta, eu e você mudamos para isso acontecer? Sabe, eu já falei, já fiz um pedido para Deus: Deus, eu preciso disso, eu quero isso, eu estou buscando isso. Mas quando eu me deparei com isso, com essa questão, peraí, não é o desejo de Deus. Eu não estou pronto para isso, ou eu não fiz a minha parte, eu não mudei, eu continuo mesmo, então não adianta pedir, não adianta fazer voto, fazer seja lá o que for. A palavra diz que aquele que faz um voto e não cumpre, é um tolo, e Deus não se agrada de um tolo. Então eu faço tudo, eu tento um monte de coisa, mas não acontece. É porque talvez, primeiro, possa ser que não esteja o coração de Deus. Ou possa ser que ainda não seja a hora. Ou talvez o pior de tudo, eu não fiz a minha parte. É muito fácil pedir para Deus: Deus, faz tal coisa. Mas Deus está falando: mas eu primeiro preciso que você faça a sua. Porque o que é possível, nós podemos fazer. O que é possível está ao alcance das nossas mãos. Mas o impossível cabe a Deus. Só que às vezes a gente pede para Deus fazer até o possível, aquilo que é para mim fazer. Deus, vai lá, Deus, eu estou com um problema com tal pessoa, faz essa pessoa vir pedir perdão para mim. Não, é você que tem que pedir perdão para ela. Amém? Vocês estão entendendo? Deus, resolve a situação minha com o meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão, com o meu marido, com a minha esposa, com aquele amigo, com o meu chefe. E Deus está falando: mas é você que tem que ir pedir perdão. É você que tem que ir. Então como que você quer que eu resolva? O primeiro passo é seu. Amém? Então Deus faz o que o agrada. Então como eu vou receber aquilo que eu quero? Sabe, quando eu vim morar em Taubaté, eu era de São Paulo, então veio somente eu e minha irmã aqui para Taubaté, meus pais continuavam trabalhando em São Paulo, eu tinha 13 anos. Então pensa, para alguém que tem 13 anos, morar sozinho é uma maravilha, gente. Eu pensava, olha que beleza, né? Daí meus pais passavam 5 dias da semana lá em São Paulo e vinha aqui sábado e domingo e estava aqui. Só que tinha uma coisa, para que eu passasse a semana aqui, para que eu pudesse sair para comer um lanche, ir no cinema, fazer qualquer coisa, eu precisava do quê? Do quê? Dinheiro. E daí o que eu fazia? Quando meu pai chegava no final de semana, eu olhava para o carro dele. Às vezes o carro estava limpo, né? Mas eu falava, nossa pai, já viu aquele episódio do Chaves, que o Chaves suja o carro do seu barriga? Era mais ou menos assim, eu falava, não pai, olha, seu carro está sujo. Sabe, quer que eu limpo, pai? Quer que eu lavo? Gente, todo final de semana eu lavava o carro do meu pai, passava pretinho nos pneus, passava silicone por dentro. Acho que tem adolescente precisando fazer isso aí pro pai, amém? Amém, pais? Amém. E daí eu fazia isso, mas por que eu fazia isso? Eu pensava, ó, se eu agradar o meu pai, eu vou deixar ele feliz, então ele vai me dar mais dinheiro. Se eu tiver mais dinheiro, eu vou passear mais durante a semana. Então olha só que talvez que estutícia do meu coração. Eu falava, não, eu vou agradar ele aqui, ó, vou dar uma bajulada aqui. Ô pai, o que você precisa que faça aí? Então tinha que consertar alguma coisa. Não, pode deixar que eu vou, pai, eu vou fazer esse negócio aí. Então eu fazia isso. E daí chegava na sexta-feira, no domingo, daí ele dava o dinheirinho, ó, pra vocês passarem a semana aqui. Eu falava, ei. Então para passar 5 dias, né, fazendo o que eu queria, por 2 dias eu fazia o que meu pai queria. Olha só que estutice isso. Será que Deus se agrada disso? Mas eu lavava lá o carro, deixava ficar bonitinho. Mas qual era o meu intuito nisso tudo? Agradar a ele. E eu fiquei pensando, passando para os dias de hoje, às vezes nós fazemos algumas coisinhas para agradar a Deus. Para ver que se eu agradar a Deus, eu vou lavar o carro de Deus. Eu vou fazer a obra de Deus, olha, eu vou fazer isso daqui, porque talvez eu consiga ter aquilo que eu quero. Eu vou começar a ajudar em tal ministério, eu vou não sei o quê. Olha Deus, olha o que eu estou fazendo. Eu vou postar no Instagram para Deus ver o que eu estou fazendo. Daí Deus vai ficar feliz comigo. Então você está sendo eu quando tinha 13 anos lavando o carro do meu pai, querendo algo em troca. Mas quando nós fazemos isso, quando eu fazia isso para o meu pai, eu queria agradar a ele, porque eu sabia que se eu agradasse a ele, talvez eu ia ter algo a mais. E olha que interessante o que a palavra diz em Eclesiastes 2, no versículo 26. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe a fim de dar àquele que agrada a Deus. Então olha só, Deus faz o que o agrada. Mas esse versículo, por exemplo, fala que quem o agrada, quem está agradando a Deus, Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer. Quem quer essas coisas? Amém? Todos nós. Então se eu faço o que Deus quer, se eu agrado a Deus, Deus dá sabedoria, conhecimento, prazer. E mais, ao pecador ele dá bastante trabalho para que ele amontoe riquezas para que este o dê a quem o agrada. Sabe o que é interessante nessa passagem? O que eu tenho que fazer para ter algo? O que eu tenho que fazer para conquistar algo do Senhor? É simples, o agradar. De que forma? Da forma que eu fazia lavando o carro do meu pai? Não. Isso nós vamos ver no decorrer da pregação. Mas quando eu agrado, eu vou receber algo. Quando Deus está feliz comigo, quando Deus olha para um filho e fala, esse filho, eu me agrado desse filho. E entenda que não, a situação não quer dizer que você esteja sorrindo ou que você esteja chorando, mas é o que você faz que vai agradar o Senhor. Então qual é a minha função? Qual é a função nossa? Agradar o homem rico para que este dê para nós? Não. A nossa função é agradar a Deus. Em Gálatas 1, versículo 10, diz, porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, eu não seria servo de Cristo. Se eu procurasse a minha vida, se a minha caminhada for agradar a homens, agradar a um líder, agradar a um pastor, agradar a um chefe, ou agradar simplesmente ao meu pai, porque eu preciso de tal coisa. Então talvez Gálatas 1:10 se encaixe em nós. Se agradasse ainda a homens, eu não seria servo de Cristo. Um verdadeiro servo de Cristo, ele não se esforça em agradar homens, mas ele se empenha em estabelecer propósitos. O esforço dele, o empenho dele, o suor dele é em estabelecer propósitos. E quando eu faço isso, eu estou agradando a Deus. O Vitor Azevedo, ele falou no ano passado, aqui na Poema, é possível passar uma vida inteira dentro da igreja sem fazer Jesus feliz. Meu Deus, essa palavra parece que foi um soco na minha cara. É possível passar uma vida inteira dentro da igreja sem fazer Jesus feliz. Sabe o que é isso? É eu achar que se eu venho de domingo a domingo na igreja, eu estou fazendo Jesus feliz. Achar que se eu venho na limpeza da igreja, eu estou fazendo Jesus feliz. Achar que se eu estou fazendo, atuando em alguma área, para as pessoas me verem, ou de alguma forma eu estou fazendo Jesus feliz. E não é isso. Agora, eu sempre gosto de dar exemplo desses dois ministérios, três na verdade, porque eles não aparecem, por mais que vários ministérios estejam funcionando agora, o pessoal do multimídia, o pessoal do som, da loja, tem vários ministérios acontecendo aqui que você ainda vê a atuação deles, mas tem três ministérios que pouco se vêem, que é o da limpeza, que vem aqui toda quinta-feira à noite, o pessoal dos sentinelas, que está lá fora agora olhando o carro, e o pessoal do DDI, que está olhando as crianças. Então, entenda, temos vários ministérios, mas eu quero falar um pouco desses três. Esses três ministérios ninguém vê. E a verdade, gente, é que eles escutam um xingo de um monte de gente. O pessoal dos sentinelas, às vezes alguém vai entrar com o carro, só que está cheio de carro, eles falam, não, olha, encheu aqui, a gente está fechando o portão. O pessoal xinga eles, sabe? O cara acabou o culto, oh, eu preciso sair, dá um jeito de tirar meu carro. O cara fala, meu, mas tem 500 carros na sua volta, não tem como fazer nada. O cara xinga o cara que está olhando o carro. Eu quero que você entenda que quando eu estou servindo, quando eu estou dentro da igreja, atuando em algum ministério, para que isso venha agradar um líder, agradar o pastor, agradar ou para eu falar, olha gente, eu faço parte de tal ministério, isso não agrada nada ainda a Deus. Agora, se eu estou servindo, se eu estou cuidando da obra que é dele, isso agrada a Deus. Então, o DDI, enquanto muitos pais estão aqui, eles estão cuidando dos seus filhos. E, gente, os filhos, tem filho que bate nas meninas lá, gente, é terrível, não sei o que acontece aí, se você é pai e mãe das crianças, dá um puxãozinho de orelha, viu? Bom pai retém a vara. Sabe, tem criança que bate, tem criança que xinga, tem criança que faz um monte de feiura lá, a gente fala, meu Deus, quando a criança não vende o pai e a mãe, né? A criança fala, ah, meu pai e minha mãe, eles brigaram ontem, sabe, tio? Eles entregam mesmo, gente, criança é terrível, mas é uma bênção. Então, olha só, se esse pessoal que está atuando ministerialmente, se eu faço o meu serviço para Deus por uma recompensa ou por uma visibilidade, tá certo essa palavra? Tá certo, né? Para que as pessoas possam ver, ou para que eu possa chegar, eu sou de tal ministério, eu faço tal coisa na igreja, sem mim a igreja não funciona. Se você pensa algo desse tipo, eu garanto que você está vivendo dentro da igreja há muito tempo sem fazer Jesus feliz. Agora, se a minha atuação ministerial, se eu estou servindo, independente se alguém está me xingando, se o cara que olha o carro lá, o cara que vem parar o carro me xingou, o menininho chutou minha perna e falou para a mãe que fui eu que chutei ele, sabe? Se eu estou fazendo tudo isso para Deus, então eu faço parte de um corpo, de uma grande equipe que tudo que está fazendo é a obra dele. É glorificar o nome dele, é estabelecer os sonhos de Deus, porque se nós podemos fazer isso, o que eu estou fazendo só é possível porque existe uma grande equipe em volta. Então a frase do Vitor, é possível passar uma vida inteira dentro da igreja sem fazer Jesus feliz. Se eu atuo, se a minha vida com Deus é para homens, é para agradar pessoas, ou é para agradar até mesmo meu próprio ego, olha, eu tenho que fazer isso para me sentir bem, então talvez Jesus não esteja sorrindo. Ah, mas eu quero agradar a Deus. O que eu faço para agradar a Deus? Estabelecer propósitos. A forma mais simples e clara de se agradar a Deus é estabelecer os propósitos dele. Porque para estabelecer um propósito não é fácil. Tem que ter muita fé, tem que ter muita obediência, tem que ter muita morte. Não é nem um pouco fácil. Amém? Quem, vocês querem estabelecer algum propósito em 2017? Romanos 8, versículo 8. Diz, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aqueles que estão vivendo conforme a carne não conseguem agradar a Deus. Porque tudo que eu vou fazer na carne, eu estou sempre com um foco, eu estou sempre buscando aquilo que talvez me agrada. E não o que o agrada. É uma grande diferença isso. Se eu estou na carne, se a carne é viva, então tudo que eu faço é porque ainda falta muita morte na minha caminhada. Se a minha carne ainda grita tanto comigo, se eu ainda escuto tanto ela, se a minha carne impede de eu estabelecer um propósito de Deus, é porque é necessário morrer. E talvez morrer é a palavra que você mais escuta aqui dentro da Poema. Então não vou falar sobre morte não, só um pouquinho. O Victor também falou na semana passada, se eu estiver chorando, mas o Espírito Santo estiver sorrindo, então está tudo bem. Vocês se lembram disso? Ele contou de um dia ele viajando, e ele dentro de um hotel começou a chorar, e ele já tinha feito essa oração antes. E ele falou, se eu estiver chorando, mas se o Espírito Santo, mas se o Senhor, se Deus estiver feliz comigo, estiver sorrindo para mim, então está tudo bem. Quando a nossa carne é viva, quando eu ainda não consegui morrer, quando eu ainda não cumpri Romanos 8, 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, se eu ainda vivo segundo a minha carne, é impossível eu conseguir estabelecer um propósito, é impossível eu conseguir viver o reino que Deus tem para mim, viver os sonhos que Ele tem para mim, amém? Quem está na carne nunca consegue ver um propósito. Quem está na carne não enxerga o mover de Deus. Quem está na carne não reconhece uma bênção. Talvez para você vir aqui hoje no culto, dia primeiro, alguém falou assim, você é louco, você vai para a igreja dia primeiro, vai para não sei na onde, vai para tal lugar. É alguém que está na carne, não vai conseguir enxergar o que você tem enxergado. É alguém que não consegue ver o que Deus tem feito na sua vida, porque a carne ainda está falando tão forte, a carne ainda fala muito alto. A carne, ela sempre vai nos impedir de ter fé no impossível. Amém? Vocês estão comigo? Estão bem aí? Dá uma cutucada na pessoa que está do seu lado aí, ó. Você está feliz aí? Deus está se agradando de você nessa noite? Porque se você estiver com sono, estiver cochilando no meio da pregação, Deus não está se agradando, fala aí. Vim na igreja para dormir, Deus não se agrada não, gente. Dorme na sua casa, depois você assiste online, então, sei lá. Se você tiver com sua Bíblia, abre aí em Hebreus 11, versículo 6. Como que eu agrado a Deus? Lavando o carro dele, fala comigo, lavando o carro dele. Será que é assim? Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora o mais interessante, voltando para o início da nossa pregação. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então vamos lá, então vou voltar para o início da pregação. O que você pediu em 2015 que não aconteceu em 2016? A palavra nos diz que se eu creio, se eu tenho fé nele, Ele vai me recompensar. Então o que aconteceu que eu não tive a recompensa em 2016? O que aconteceu? Ou, eu tenho certeza que muita gente teve uma grande mudança de vida. O Projeto 8, estragou muita gente aqui. E muitas coisas aconteceram, como o Mateus mesmo testemunhou. Ele está até namorando agora, gente, olha só. Aleluia. Vai ficar bravo comigo de falar isso. Mas olha só, muita coisa aconteceu. Mas eu quero saber o que não aconteceu. O que, que faltou ainda acontecer, o que tem pedido há muito tempo nas orações, mas ainda não foi. Se a palavra nos diz que Ele recompensa aqueles que o buscam, aqueles que Ele se agrada, aqueles que têm fé nele, então o que está acontecendo? Se eu quero, se eu busco, se eu tento agradar a Deus, isso virá pela fé de que Ele está em cada detalhe, realizando sempre o que lhe agrada, para que tudo venha a se cumprir por um propósito, no tempo certo, do jeito certo. Sabe como pastor, a maioria dos conselhos, quando alguém vem indignado, falar, não, eu estou pedindo para Deus fazer isso, Deus ainda não fez. Então você começa a conversar, você começa, no meio da conversa, começa a falar, Espírito Santo, vem aqui na conversa, revela, fala, que eu seja a sua boca. E no meio da conversa, o Espírito Santo começa a mostrar que, na verdade, aquilo não aconteceu porque não era a hora. Falta mudança, falta transformação, falta postura. E quando eu digo isso, Deus faz isso muito comigo. Deus, por que, que eu ainda tenho dúvida nisso? Por que, que eu ainda tenho medo nisso? Por que, que isso ainda não aconteceu? Por que, que é tão difícil tal coisa? E Deus fala, muda, muda, renuncia. Morre mais um pouco, toma uma posição diferente, tem uma postura diferente naquilo que eu te proporciono. Eu já tive muitas fases com Deus, e uma das fases eu questionava de tudo, Deus, por que isso, por que aquilo, por que aquela coisa, por que aquela outra tal coisa? Já teve a fase dos porquê? O Vitor está na fase do porquê. Por quê? Ou o que é isso? Ele fica, que é isso? Que é isso? Que é isso? E quando ele pega uma sacola cheia das mesmas coisas, a Laura fazendo unhas, né? Daí mulher tem um monte de sumiu o nome agora, gente? Esmalte. Tem um monte de esmalte. Daí o Vitor pegava cada um. Que isso, mamãe? Era esmalte. Que isso, mamãe? Outro esmalte. Que isso, mamãe? Outro esmalte. Depois que ele fez 10 vezes. Ah, para, Vitor, chega. Quanto que é isso? É tudo esmalte aí que tá aí. Ele quer saber a cor. Tem que ficar falando a cor de cada um, entendeu? Mas olha só, eu tive a fase com Deus que eu ficava, Deus, que é isso, Deus? Mas Deus, que é isso? Deus, por quê? Mas por quê? Só que a maturidade que nós vamos tendo com o Senhor, Ele começa a falar, para. Tem uma postura diferente. Quando algo acontece, começa a olhar de outro ângulo. Começa a ver, peraí, está acontecendo isso, Deus está nisso. Deus está em cada detalhe, Deus está movendo tal coisa. Então você começa a não olhar como uma criança que fica, que isso? Mas por que isso? Mas não sei o quê. E você começa não a perguntar, mas a afirmar que é Deus que está se movendo. Você começa a enxergar o que é o mover de Deus. Romanos 8:8, nós acabamos de ler. Quem vive na carne é impossível agradar a Deus. Então, quando a carne ela passa a morrer, e o Senhor passa a viver, eu enxergo cada mover dEle. Eu paro de ficar olhando as coisas pela carne e fica, que isso, por quê, blá, blá, blá. E eu começo a enxergar o verdadeiro mover dEle. Amém? Vocês estão comigo? Salmos 40, no versículo 8. Salmos 40, versículo 8 diz, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Essa é a NVI, na NVT está, tenho prazer em fazer a tua vontade. Olha a diferença, o que é isso, o porquê, por que o Senhor ainda não fez isso? Porque eu, Deus, já viu, tem gente que é o problema do mundo. Deus, por que eu, né? Deus, eu sou patinho feio. Ó, Senhor, de todos que existem na terra, o Senhor me escolheu para tudo dar errado, né? Tem gente falando assim, Oh, tem tanta gente ao meu redor, tem aquela pessoa lá que eu não gosto, faz isso para essa pessoa, não. Mas o Senhor só me escolhe, Deus, só, o Senhor só tem olhos para mim, parece que os problemas. Quando eu estou na carne, eu vejo assim. Mas quando? Quando eu estou mortinho. Quando eu passo a buscar simplesmente aquilo que agrada ao Senhor, e não somente o que me agrada. Quando eu falo, Deus, eu queria tanto fazer isso, Deus, mas se isso não te agrada, eu quero fazer o que te agrada. Então você passa exatamente a viver o que é Salmos 48. Agrada-me, Senhor, fazer a tua vontade. Ó, Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Tenho prazer em fazer a tua vontade. Então, antigamente, quando eu falava, Deus, é tão difícil, Deus, eu não consigo. Você começa a enxergar um propósito, fala, Deus, me agrada. Me agrada, Deus, fazer a tua vontade. Me dá prazer, Deus, fazer a tua vontade. Me dá prazer, Senhor, servir ao ministério. Me dá prazer, Senhor, varrer o chão da igreja. Não é um peso. Me dá prazer, Senhor, estabelecer um propósito na minha casa, no meu trabalho, por mais difícil que seja, por mais perseguição que possa haver, Deus, me agrada fazer essas coisas, porque é o Senhor que está nela. Amém? Então você carrega no seu coração não somente a lei, mas o próprio Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, a minha vida é para Ele, a minha vida é para Deus. Então agradá-Lo, obedecê-Lo, não é mais um peso na minha vida. Tudo bem, tem dia que às vezes não é fácil. Vai ter dia que a gente vai chorar um pouquinho. Vai ter dia que Jesus vai estar sorrindo, mas talvez eu e você estejamos chorando. Mas mesmo assim, vai haver prazer em fazer a vontade dEle. Então quando eu leio isso, eu me pergunto, será que eu tenho perseverado? Será que no meio das dificuldades, será que no meio de tudo isso, tudo que aconteceu em 2016, eu perseverei? Será que eu tenho conseguido agradar a Deus? Não é fácil, gente. Tem dia que é igual dieta, você quer desistir, né? Dieta é um negócio terrível. Leandro postou outro dia um videozinho lá. Ou você é magro ou você é feliz. Eu estou na parte que você é feliz ainda. Eu estou muito feliz com tudo que aconteceu. Natal, Ano Novo, né? Mas eu quero 2017 não ser mais tão feliz assim, né? Segundo o princípio que o Leandro falou. Amém? Quantos estão felizes aqui? Amém. Quem não está feliz é magro, né? Amém. 1 Tessalonicenses 4, no versículo 1. Vou ler na minha versão aqui da NVT. Tem gente que veio para o culto tão feliz hoje, né? Comeu o resto de ontem, né? Hoje no almoço. Aleluia. 1 Tessalonicenses 4, versículo 1. Diz, finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus Cristo que vivam para agradar a Deus conforme lhes instruímos. Vocês já vivem desse modo e os incentivamos a fazê-lo ainda mais. Se eu fosse resumir a palavra de hoje, qual é a direção para 2017? Seria esse versículo. Finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus que vivam para agradar a Deus conforme lhes instruímos. Vocês já vivem desse modo e os incentivamos a fazê-lo ainda mais. Qual é seu foco para 2017? Agradar a Deus ainda mais. Qual tem que ser a sua meta, o seu objetivo, o seu sei lá o quê, seu planejamento? Qual o que você tem que conseguir, o que você tem que conquistar em 2017? Agradar a Deus ainda mais. Esse tem que ser o nosso foco. Que ninguém passe 2017 sem Ele. Que ninguém passe 2017 sem agradar a Ele. Em João 8, no versículo 28, a palavra diz assim, então Jesus disse, quando vocês me levarem, entenderão que eu sou o Filho do Homem. Não faço coisa alguma por minha própria conta. Digo apenas o que o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, e ele não me abandonou, pois sempre faço o que lhe agrada. Muitos que o ouviram disseram, muitos que o ouviram dizer essas coisas, creram nele. Sabe qual é o segredo de Jesus? Agradar o Pai. O segredo de Jesus era não fazer coisa por própria conta, mas era falar o que o Pai o ensinou, era fazer tudo o que agradava ao Pai. E qual era a recompensa que ele tinha disso? Deus nunca o abandonou. 8, versículo 28. Vocês conseguem ver isso? Vocês conseguem enxergar? Que quando nós estamos caminhando com Cristo, buscando não agradar homens, não agradar as minhas necessidades, desejos. Eu não estou falando que em 2017 você não possa ter um objetivo. Puxa, eu quero terminar minha faculdade, eu quero ter um emprego melhor, eu quero construir, eu quero casar, eu quero namorar, não estou falando que você não possa ter nada dessas coisas. Mas primeiro pergunte: Deus, isso lhe agrada? Deus, isso está no seu propósito? Senhor, o Senhor quer isso para a minha vida? Deus, o que eu tenho que fazer para isso acontecer? Tem cara que está pedindo há 500 anos para arrumar uma namorada, mas ele ainda não mudou. Tem pessoa que está pedindo: não, mas eu quero casar, mas não dá um passo para isso acontecer. Puxa, mas eu quero fazer uma faculdade, mas já largou umas 3, 4. Qual é o problema disso? Talvez não começou com Deus sendo centro. Talvez não começou falando: Deus, vem cá. Eu estou te buscando, Deus, eu quero a tua vontade, eu quero o teu desejo para a minha vida. Não aquilo que eu espero, ou que eu simplesmente acho que vai dar certo. Não faço coisa alguma por minha própria conta. Digo apenas o que o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, e ele não me abandonou, pois sempre faço o que lhe agrada. Jesus é o exemplo de um filho perfeito. Pois ele sempre fazia o que agradava ao Pai. Ele não falava: Deus, eu vou lavar seu carro para que eu possa ter tal coisinha, tá? Eu vou lavar seu carro celestial, porque daí você me ajuda, eu estou querendo tal coisa. Não. Ele fazia o que agradava ao Pai. Estão bem aí? Então eu me pergunto, e a pergunta é para mim, se for para vocês também, é para de cada um. Eu me pergunto na minha oração, na virada de ano, 2016 para 2017. Deus, eu realmente tenho te agradado? Deus, quais são as áreas que eu ainda não te agrado? Será que o meu serviço, a forma como eu trabalho, agrada o Senhor? Será que a forma como eu cuido e lido com a minha esposa agrada o Senhor? A forma como eu educo os meus filhos agrada ao Senhor? Papai, te agrada a forma que eu lido com as minhas amizades? A forma com que eu atuo no meu ministério? Será? Quero ler um último versículo para nós finalizarmos. Está em Números 14, versículo 8. Voltando para o início da pregação. Números 14, 8 diz: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Isso lá no Velho Testamento. Se o Senhor se agradar de nós, então eu começo. O que ainda não aconteceu? O que orou em 2011, 12, 13, 14, 15, 16, e hoje já está em 17, mas isso não aconteceu. O que está acontecendo? Então você volta para Números 14: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará a terra que emana leite e mel. Eu entendo que quando eu agrado a Deus, Deus não só dá coisas, como Ele tira também. Quando eu busco agradar a Deus, Ele tira tudo aquilo que não pertence a Ele. Ele arranca da nossa vida aquilo que nos atrapalha de cumprir, de viver o que Ele tem sonhado para nós. Então, se eu agrado a Deus, Ele dá e Ele tira. Ele muda, Ele mexe, porque se eu agrado a Ele, eu estou declarando, Deus é o Senhor que está na minha vida. Eu não quero viver segundo o que eu achava que era o melhor, mas eu quero ter a certeza, eu quero ter a fé que é o Senhor, o soberano que está sobre mim, soberano que está sobre todas as coisas. Então eu tenho fé, e quando eu tenho fé, eu estou agradando a Deus. Sabe, eu não sou, e nenhum de nós aqui é, um cachorro que precisa chegar do lado de alguém e precisa agradar aquela pessoa para ganhar um docinho, um biscoitinho. Um cachorro, ele chega do seu lado e daí você fala para ele, ó, rola. Ele rola, porque depois o que você vai fazer? Você vai agradar ele, você vai dar um biscoitinho. Tem gente que quer isso de Deus. E o relacionamento de Deus conosco não é de um dono para um cachorro, mas é de um pai para um filho. Nós não temos que ficar mendigando nada. Nós não temos que ficar bajulando, nós não temos que ficar lavando o carro para tentar agradar, para ter algo. Nós somos filhos e filhos têm direito a uma herança. Nós somos filhos de Deus. E como filhos, o Pai só quer o melhor para nós. Talvez tenha dia que você vai chorar. Talvez tenha dia que vai ser muito difícil. Mas sabe, o Pai, Ele não deseja mal para nenhum filho. O Pai só quer o melhor. Você pode ficar de pé? Ninguém aqui precisa ser perfeito para agradar o Pai. Ninguém aqui tem que fazer tudo perfeitinho para que o Pai olhe, olha, eu me agrado desse filho. Mas sabe, quando eu falo, Deus, eu não consigo. Deus, eu preciso da sua ajuda. Deus, a minha carne está morrendo, mas ela ainda tenta gritar, ela ainda tenta se levantar de alguma forma. Quando eu faço essas coisas, eu estou declarando, Deus, eu preciso de ajuda, eu preciso do Senhor. Deus, eu não quero que o meu 2017 seja igual ao 2016. Deus, se o projeto 8 passou, ele não acabou na minha vida, ele vai continuar. Deus, me ajuda a ir além. Me ajuda a caminhar ainda mais. Então é quando o pai olha para o filho e fala, eu me agrado desse filho. Porque esse filho, ele não está acomodado. Esse filho não está parado, mas esse filho quer mais. Quer mais, quer mais, quer mais. Nós não temos que fazer tudo sozinho, nem com a nossa própria força. Mas quando eu me empenho, quando eu dedico, quando eu busco o Senhor, quando eu me prostro para Ele, eu sei que eu estou agradando a Ele. Quando eu choro para Ele, falo, Deus, os meus braços não vão além, a minha força não consegue fazer isso, eu preciso do Senhor, isso agrada a Deus. Quando eu estou refletindo Jesus onde eu estiver, quando eu estou refletindo Jesus na minha casa, no meu trabalho, na rua, eu estou agradando a Deus. Quando as pessoas olham e falam, mas peraí, por que que tá, a vida dessa pessoa está um caos, mas ela está sorrindo? Eu estou agradando a Deus. E quando está tudo bem, quando tudo foi incrível, tal coisa deu certo, olha, nós não estamos falando de derrota aqui, mas nós estamos falando de vitória. Quando tudo está dando certo, alguém pergunta, mas como você conseguiu? Foi através de Deus. Toda honra e toda glória a Ele, porque foi a partir dEle. Sabe, alguns jogadores de futebol, quando eles não eram muito conhecidos, eles marcavam Deus, e marcavam um gol e agradeciam a Deus. Deus a ti é toda honra, toda glória. Gritavam glória a Deus, mas daí foram contratados, começaram a ganhar muito dinheiro, e agora eles fazem gol e andam com o nariz empinado. Eu não estou falando que Deus vai e marca o gol pro cara, mas eu tenho certeza que Deus fez abrir muitas portas. Deus fez algumas coisas acontecer. Mas em algum momento, quando as coisas dão certo, esqueceu de Deus. Esqueceu da honra e da glória.
Sabe, você pede, Deus, me ajuda, eu quero casar um dia. Daí Deus prepara o namoro, prepara o noivado, o casamento. Daí casa, daí quando tem um problema, ah, eu não quero mais essa mulher, Deus, tira ela de mim. Mas espera aí, você não pediu lá, eu preparei tudo. Agradar a Deus fala de todos os dias. Você caminhar rumo a Ele. Você caminhar, buscar e falar, Deus, eu preciso da sua direção aqui. Que eu possa refletir a tua imagem, refletir o teu filho em todas as minhas ações. Salmo 37, vou ler um último salmo aqui. Salmo 37 diz, 4. Busque no Senhor a sua alegria e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Quando o Senhor, Ele é. Quando o Senhor, Ele é o primeiro. Quando no Senhor eu encontro a minha satisfação plena, a minha alegria perfeita. Então, cabe a Ele preparar todas as outras coisas. Ele me dará aquilo que eu preciso. Ele vai me trazer os recursos para cumprir aquilo que está dentro do sonho deles. Então declara para Deus, fala, Deus, eu não quero um 2016, um 2017 igual ao de 2016. Eu quero ainda mais. Se o seu 2016 foi incrível, foi maravilhoso, então pede que ele ainda seja muito pequeno, porque o 2017 vai ser melhor ainda. Vai ser ainda mais intenso. Cada dia agradando a Deus, você tem 365 dias para agradá-lo. Você tem 365 dias para crer, para colocar a sua fé naquele que pode todas as coisas. Amém? Eu não sei se você quer, quais são os seus sonhos, mas o seu maior objetivo desse ano, o meu maior objetivo desse ano, é conquistar ainda mais Jesus. Senhor, cresce, papai, em nós mais e mais. Que sejam dias, papai, dias em que os meus passos sejam conforme os seus, conforme o teu desejo, conforme o teu querer, papai. Que a minha vida diária seja para te agradar. Que o Senhor possa olhar para mim e falar, aqui tem um filho de que me agrado. Aqui tem um filho que tem me obedecido. Senhor, em nome de Jesus, não importa se tiver dias que eu estiver chorando, que o Senhor esteja sorrindo. Pai, em nome de Jesus, vem, Senhor, sobre as nossas vidas. É só o primeiro dia, papai. É só o primeiro dia. Mas eu declaro que todos os outros que virão, papai, serão de intensos com a sua presença. Serão maravilhosos contigo, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos ensina a te agradar cada dia mais, Pai. Que possamos refletir o teu filho, Pai, em nome de Jesus.
Você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church. Para mais informações, acesse o nosso site poema.com.br.